começa mais uma emissão do Sem Moderação, em simultâneo as duas primeiras partes na TSF, e como de costume estão comigo o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira, e hoje esta extraordinária garantia de equidade na distribuição dos tempos, que é eu no lugar de moderador. Começou bem, hein? Eu começamos a Eduardo Martins, já agora. Nós hoje vamos ter, como de costume, três temas. O primeiro é o Certificado Digital Europeu, aquele passaporte que ides passar a ter no telemóvelzinho para poder viajar mais depressa com as vacinas, com as doenças e com essas coisas todas. Talvez seja fantástico para o turismo, mas coloque aqui ou colar uma outra questão de direitos fundamentais. Em todo o caso, não na Hungria, onde ontem, como repararam, 60 mil pessoas obtiveram do dia para a noite o passaporte digital, que é extraordinário para as pessoas que dizem que a Europa não funciona na Hungria. Em 24 horas foi possível
com vacinas
encher,
chinesas e russas.
Em 24 horas foi possível encher um estádio, mostrando que a Hungria é de facto uma Europa diferente, o que também podia ser o tema da nossa terceira parte, mas não vai ser. Na segunda parte vamos falar do, eu ia dizer uma coisa que rima, mas não, do Arraial Liberal em Lisboa, que acabou com a Junta de Freguesia a apanhar os foguetes das canas de uma festa, enfim, bastante incompreensível para mim, porventura não para os meus colegas de painel, mas deixamos isso para a segunda parte do Sem Moderação. E agora vamos começar a primeira parte por um tema cuja chalaça pode ser muita, mas cuja magnitude é maior que aquela que se deixa consumir pela chalaça. Ficámos a saber a semana passada que a Câmara de Lisboa, cada vez que em Lisboa existe uma manifestação nesta confusão que alegadamente sobra do fim dos governos civis, as manifestações são comunicadas à Câmara Municipal, ficamos a saber que enquanto outras câmaras municipais fazem prática de comunicar esses dados às autoridades policiais, na Câmara de Lisboa a diligência é extrema e as informações sobre essas pessoas, seja os que protestam a favor do Tibete contra a China, as manifestações laudatórias para o regime da Venezuela ou, recentemente, o caso que trouxe tudo à baila, a manifestação contra Putin em Lisboa, estes dados são prestimosamente enviados às embaixadas estrangeiras. E o episódio prestou-se depois a vários desenvolvimentos. Eu vou começar por ti, Francisco Mendes da Silva. Não vale a pena comentar o Ministro de Negócios Estrangeiros, que nos trata a todos como imbecis, imaginando que do outro lado vão apagar os dados que receberam. O importante, nenhuma dúvida que o Ministro nos tratou como imbecis. Isso não tenho nenhuma dúvida. Mas, Francisco Mendes da Silva, o tema central é mesmo esse. Em primeiro lugar, quão grave é esta questão e até que ponto, porque este tem sido o tema que tem estado em cima da mesa, e até que ponto devem ser exigidas responsabilidades políticas perante uma situação destas? E como é que avalias o comportamento do Presidente da Câmara, que começou por dizer, bom, o do Primeiro-Ministro diz que isto era um procedimento de balcão, também gostava que comentasse essa. E o Sr. Presidente da Câmara veio-nos dizer que tinha acabado de saber quando, pelos vistos, não fala com o seu gabinete de imprensa, que sabia há meses. Queres, na medida do possível, comentar este triste episódio?
Nós temos o benefício de podermos comentar este tema quando já muita tinta correu sobre ele, quer em termos de factos que se conhecem, quer em termos de comentário. E, portanto, eu não vou perder grande tempo em qualificar a gravidade daquela prática e do que sucedeu. Acho que é unânime que é gravíssimo, assim como também é unânime, parece-me, que a Câmara de Lisboa, designadamente o seu Presidente, e depois o Governo dando-lhe cobertura, quer pelas declarações inacreditáveis do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que estava a fazer-nos de parvo porque gosta de o fazer, faz parte do seu estilo, uma pessoa conhece o estilo dele, a forma como ele responde às pessoas, uma espécie de, enfim, sempre tem um lado lúdico da política que não é mau, em si mesmo, mas que ele estica sempre ao lado do sarcasmo. E eu imagino, até devo dizer, imagino o Ministro dos Negócios Estrangeiros a seguir ter dito aquilo nos seus grupos do WhatsApp a gozar com o que disse. E eu recomendava que ele tivesse, enfim, que ele moderasse o estilo em alguns momentos, porque o que está em causa é bastante grave. Continuando, o Primeiro-Ministro, enfim, aí acho que não é propriamente a gozar com o pagode como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas tem a ver com a sua patologia de irresponsabilidade, a dizer que é uma questão de balcão. Enfim, fala por si, não preciso mais uma vez qualificar. E todos eles, no fundo, embrulharam isto, deram um embrulho ao tema, que era o embrulho que interessava ao Presidente da Câmara. Quer dizer, que não tem culpa nenhuma, como se a culpa ou a responsabilidade fosse uma responsabilidade operacional, o que é que está em causa. Mas eu próprio, não preciso de insinuar, basta dizer que os factos que estão em cima da mesa mostram que Fernando Medina provavelmente não soube na semana passada pelas notícias como disse.
Por acaso eu acho que dizia o contrário.
Pronto.
Deixa-me terminar, não quero tomar
muito mais tempo como disse, enfim, comecei por dizer que os factos para mim são bastante eloquentes e não precisam de grande tratamento. Mas quanto ao resto, eu gostava de dizer o seguinte, esta burocratização da violação dos direitos humanos, porque é o que está em causa? É uma violação de direitos humanos potencial, ou seja, não se concretizou, ninguém morreu, ninguém foi agredido, ninguém foi envenenado por agentes secretos russos, ou chineses, ou o que seja. E mesmo que tenha sido por erro burocrático, é ainda assim um caso em que os direitos humanos são colocados em causa. Ora, os direitos humanos é aquilo que dá legitimidade e superioridade moral à democracia. A defesa dos direitos humanos. Nós temos um regime que tem os direitos humanos e a necessidade da sua salvaguarda no centro, no coração da sua legitimidade. E é por isso que qualquer violação dos direitos humanos, mesmo que seja potencial e por erro burocrático, como eu disse, tem uma importância, tem um significado intrínseco que é político. E, portanto, a responsabilidade é intrinsecamente uma responsabilidade política. Dir-me-ás, o Presidente da Câmara deveria ter assumido a responsabilidade política última que era demitir-se? Eu não tenho a certeza disso. A certeza que eu tenho é que a primeira responsabilidade política do Presidente da Câmara era tratar este assunto e o seu papel como um papel de responsabilidade política.
Mas achas contra
tudo? E não de, como está todos os dias a tentar fazê-lo, e aliás como fez, e como faz o Governo também.
Não só a vitimizar-se,
mas dizer que é um problema de balcão.
Isso não foi ele que disse.
Pois não, mas
toda a... Só faltava agora essa.
Depois coisas da Câmara a dizer que eram pessoas do CDS e não sei o quê, enfim, essa é...
Também não foi ele que disse.
Nós vimos muito bem aqui isso. Pois não foi.
Porque não é uma pessoa do CDS.
Daniel, deixa-me só terminar. E tratar isto como responsabilidade política é dizer uma coisa muito simples. Isto vai ser averiguado até às últimas consequências, e as últimas consequências podem ser políticas. Podem ser políticas. E não é por faltarem 4 meses, ou 2 meses, ou 3 meses para as eleições, que as consequências políticas mudam. Que as consequências políticas necessárias mudam. Mas para mim o problema é este, porque é tudo uma questão de postura, e a postura nem em política muitas vezes é o início de tudo. E a postura foi do Presidente da Câmara, do Primeiro-Ministro e dos Negócios Estrangeiros, foi transformar isto num problema burocrático.
Não é verdade.
Burocratizar uma violação dos direitos humanos.
Pedro, como nós temos o tempo relativamente contado, e para serem mesmo imparcialmente 5 minutos a cada um, presumo que quererás divergir desta opinião do Francisco, que eu partilho, de que perante um caso desta magnitude, se não há demissão de responsáveis políticos, se a primeira linha não se oferece a assumir a responsabilidade, está aqui perdido... Eu diria aquela confiança que as pessoas... Nada impede o Presidente de Câmara de se recandidatar, mas quando saímos de uma semana de 20 de polémica sobre os 25 anos da comemoração do 25 de Abril, uma das coisas que eu, que tinha 4 anos no 25 de Abril e que não admito a ninguém que me diga que não estaria disponível para lutar pela liberdade, uma das coisas que me faz muita confusão é nós não percebermos que há muito a perceber na razão pela qual o 25 de Abril demorou tanto tempo a acontecer nas vidas da geração anterior à nossa. E esta cultura da delação e do respeitinho é uma coisa de tal maneira grave que obviamente ninguém imagina que Fernando Medina o fez de propósito ou se encontrou como o outro, como espião russo em Roma, mas há uma dimensão de responsabilidade que tinha ficado até para comemorar o 25 de Abril bem, que era a assunção da responsabilidade política perante o mais abjeto dos comportamentos, que é a delação.
Eu consigo discordar de quase tudo o que disseste, porque é impressionante a forma como, perante um caso que já é grave e que pode ser encarado com seriedade face à gravidade que tem, perante, enfim, uma oportunidade que eu acho que se viu e muitas pessoas viram de subir a parada com um grau de intensidade e usando expressões que são particularmente imprecisas e que os factos já demonstram não corresponder ao que sucedeu, e não estou com isto a minimizar a gravidade do que sucedeu, mas a expressão que acabas de usar, delação, a referência que fazes ao que o Presidente da Câmara fez, como se tivesse havido uma atuação, uma decisão no sentido de conferir elementos solicitados por alguém, é que é, digamos, o obnubilar daquilo que efetivamente está em cima da mesa. E parece-me que há três questões que procurarei sistematizar e responder: uma sobre a destrinça do que aconteceu e do que é grave, outra sobre a resposta que foi dada e outra, eventualmente, sobre as consequências. Vamos à primeira. Quanto à destrinça do que aconteceu, há um caso evidentemente grave ao nível do tratamento de dados pessoais, ao nível de cumprimento do RGPD, uma vez que certa informação relativa aos promotores da manifestação chegaram, neste caso, que se soube agora mais recentemente, mas aparentemente noutros momentos também, chegaram à posse das entidades a quem isto se comunica. Obviamente não há uma intencionalidade de comunicar estes dados, o que é a incúria na gestão de dados pessoais. Porque o que existe, desde como referiste, como já se deu nota, os governos civis deixaram de ser... Não interrompi ninguém, permita-me que leve... Francisco...
Se tens um histórico de isto acontecer sempre,
Francisco,
não há um...
Francisco...
Quer dizer, há uma intenção de...
Se me permites... O que existe de prática municipal é a ideia de que, quando há uma administração num determinado local, que não é o município de Lisboa, deixou de ser, quando acabaram os governos civis, é o Ministério da Administração Interna, que em relação às capitais de distrito tem a competência para exercer o que lá vem previsto em matéria de manifestações, sendo que os municípios são os receptores desta informação que depois a encaminham. E é este processo do encaminhamento da informação sobre a manifestação que em Lisboa tinha esta prática de ser comunicada às autoridades policiais, ao Ministério da Administração Interna, mas também àqueles junto dos quais tinham lugar as manifestações, nos termos que, aliás, o regime jurídico não prevê esta comunicação, evidentemente, o que ele determina é que, quando podem existir certos locais sensíveis, há também que ser ponderado na decisão. E, portanto, é o artigo 13 da lei e entre eles encontram-se as representações diplomáticas. E o que a Câmara vinha fazendo era a ideia de que se comunica que há a realização de uma manifestação. Até, e não tenho a certeza disso que vou dizer, mas até penso que não era uma questão circunscrita às embaixadas. Porque desde uma gestão de direito de manifestação, evidentemente, penso que é perfeitamente compatível com o exercício dos direitos de todas as pessoas. Se vai ocorrer uma manifestação, enfrentam uma embaixada, enfrentam um supermercado pelo sindicato respectivo, enfrentam um grupo desportivo, que possa ser comunicado para que a entidade possa ter isto em conta, comunicar às pessoas que se dirigem ao local e, portanto, haver organização espacial para que todos os direitos sejam exercidos. Qual é o problema e onde é que entra a gravidade disto que não se deve menosprezar? É que nesta operação de comunicar que no dia X à hora tanto se vai realizar uma manifestação, tinha de ser comunicado apenas e estritamente este facto que é à hora X, no dia X, no local X, vai ocorrer uma manifestação. E o que os dados... Bom, posso prosseguir? O que acontece e onde há a violação do RGPD e onde se coloca um problema é, de facto...
Mas vocês discutem a violação do RGPD?
Sim, só
estou aqui para fazer perguntas.
Eu tive... Não,
mas discutem a violação do RGPD.
Se queres ser justo na condução e não estás a ser, porque tens uma vontade de torpedear o argumentário que não te interessa, deixa ouvir até ao final.
É o que fazemos todos quando estamos neste lugar.
Não, eu por acaso não faço. O problema que temos, efetivamente, é a violação do RGPD. Porquê? Porque há uma prática que corresponde a um descuido, que é, enfim, não é só da Câmara de Lisboa. Acho que muitos de nós ainda não interiorizamos todas as obrigações que resultam da proteção de dados e os dados pessoais muitas vezes são vistos como direitos fundamentais menores que não são. Porque, obviamente, a partir dali se extrapola uma série de coisas. Agora, pretender a partir daqui identificar uma intencionalidade delatória com uma intenção de conluio,
ninguém,
de entrega de informação...
Ninguém identificou isso.
Não, a expressão que utilizaste tem um conteúdo carregado alegado de intencionalidade, quando na verdade, enfim, obviamente há um inquérito que está a decorrer, mas os dados que já se dispõem é que, sistematicamente, em todas as manifestações em que isto ocorria, havia uma prática de comunicar e nessa comunicação de informação é que era enviada a informação a mais. E um município, uma autarquia local, mas qualquer instituição pública, tem na sua posse uma quantidade de dados pessoais que não destrinça e não separa. E muitas vezes é muitas vezes mais a lei do menor esforço e a não compreensão de que um documento que contém dados nominativos tem de ser expurgado dos dados nominativos antes de poder ser reencaminhado, que suscita o problema. E é esta a questão que está a ser discutida, se não a extrapolarmos para o lado razoável. Para o lado razoável, entenda-se, é o ponto seguinte. O que é que o município de Lisboa, e eu atenho-me àquilo que são as pessoas que têm decisão e que têm a possibilidade de intervir nisto, fizeram automaticamente, logo que se tornou, houve conhecimento que estavam a ser enviados dados que não deviam ser, essa prática
cessou. Conhecimento não obtido por eles,
mas... Certo, mas assim que isto... Porque vejamos, assim que se tomou conhecimento da prática, o procedimento foi alterado. Para além disso, o município também desencadeou o inquérito que está a correr à averiguação dos factos quanto a outros casos. E, finalmente, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa assumiu a responsabilidade, enfim, de uma forma particularmente clara, assumindo que o município falhou, pedindo desculpa aos visados e procurando, agora com estas medidas adotadas e também aguardando pelo resultado final, assegurar que isto não volta a acontecer e que os dados pessoais de todas as pessoas, sejam manifestantes, sejam outros que os dão ao município, não podem ser transmitidos fora do quadro legal vigente. A consequência disto. Agora, é uma discussão que aqui já tivemos e é a consequência que significa responder à seguinte pergunta. Será que o responsável, o titular de um cargo político que está em funções num determinado momento em que uma determinada prática se torna conhecida e que corresponde a uma prática administrativa de vários anos, perante um facto como este,
é a sua responsabilidade de 11 anos em que foi sempre a mesma maioria política na Câmara, já agora, em que o anterior Presidente da Câmara é o Primeiro-Ministro que veio dizer que o assunto era de balcão.
Mas José Eduardo,
também vou gostar de saber se o Daniel também acha que é de balcão.
Mas José Eduardo, efetivamente, o problema...
Ninguém acha que é de balcão, não percebe essa tua frase.
É irrelevante para o ponto. A gravidade dos factos da partilha de dados pessoais é evidente. A questão é que não é o primeiro, infelizmente não será o último serviço público a ter que enfrentar problemas da gestão de dados pessoais porque não o encarou como problemático.
Mas isto não foi dizer quem é que compra na baixa ao continente. Isto foi dizer ao regime de Putin quem são as pessoas que
não, geralmente, não foi dizer ao regime de Putin, porque cá está, é a tua construção que é manipulativa.
Que vais me dizer que a embaixada da Rússia não é o governo da Rússia.
Não, não disse que foi querer dizer ao regime de Putin, foi dizer ao regime de Putin.
É a tua construção, como se permites, é manipulativa porque estás a tentar construir uma narrativa em que o regime de Putin pediu uma coisa que foi fornecida pelo município de Lisboa. Quando, na verdade, para este debate, obviamente a gravidade e o risco para as pessoas em causa, o risco para as pessoas em causa não é inexistente. A questão é que tentar assumir que isto é uma coisa feita para frete, ou para responder, ou para calcular, isso é que é distorcer os factos para o lado da gravidade que eles têm e que já não precisariam dessa distorção.
Bem, eu sobre a gravidade, estamos a falar de uma ditadura, pronto, o que torna, já seria sempre grave, mesmo mandar para os ministérios, mesmo mandar para empresas, se a manifestação é em frente a uma empresa, mesmo mandar para o Ministério da Educação, que é a entidade patronal dos professores que se manifestam, evidentemente ser uma embaixada é pior, ser uma ditadura pior ainda mais. É evidente que a Rússia não ficou a saber a identidade destas pessoas por via do e-mail, até porque o seu ativismo político é conhecido, os próprios, aliás, continuaram a ter ativismo, a aparecer, não é por isso que a embaixada mas a questão de princípio é a questão de princípio. Não é, apesar de tudo, um pormenor aqui... Ótimo. Não, mas não é um pormenor dizer que há uma diferença de uma questão de princípio e, portanto, a vida destas pessoas não ficou em risco por causa deste e-mail, já estaria em risco, se tu quiseres, anos. Mas isto não quer dizer que noutros casos, aliás, no passado, nós não conhecemos, não tenha mesmo ficado, até nem sabemos o que é que poderá ter acontecido. Acho que só por delírio, e houve, eu digo isto porque houve quem o tentasse, no início, é que se acha que Medina é de alguma forma politicamente cúmplice de Putin. E no início, através da construção de um determinado tipo de discurso, tensou-se quase passar essa ideia. Aliás, Medina... Quando eu estou a dizer isto, não é indiferente. Se isto por acaso tivesse acontecido com o Presidente da Câmara, que tivesse um posicionamento político sobre o qual essa suspeita pendesse, provavelmente o debate teria seguido um rumo diferente, porque teríamos outras preocupações. Não é evidentemente o caso. Medina recebeu, em março, a líder da oposição bielorrussa, tem posições claríssimas sobre o assunto, portanto não há essa suspeita. Portanto, não há, eu recuso a expressão delação, porque ela traz de forma implícita a ideia da intencionalidade política. Não há delação sem intencionalidade. Portanto, não há delação. Tem que haver, para haver delação, tem que haver intencionalidade. Não há intencionalidade nem do Presidente da Câmara, nem há qualquer sinal de haver intencionalidade da próprios serviços da Câmara de delação. Por outro lado, há um erro grave continuado. E o facto de ser continuado faz diferença a ser um erro isolado. Eu devo dizer, se isto tivesse sido um erro isolado, provavelmente eu estaria aqui a dizer que está-se a fazer uma tempestade num copo de água. Foi uma coisa, foi um acidente, aconteceu, estas coisas acontecem, não se podem voltar a repetir, etc, etc, e não faço esse discurso. Fernando Medina tem responsabilidade no sentido que Fernando Medina tem responsabilidade política por tudo o que aconteça na Câmara. Isso implica não ignorar as responsabilidades administrativas, porque se tu ignoras as responsabilidades administrativas, depois não podes ter responsabilidades políticas, porque os políticos não podem assumir a responsabilidade se não puderem dizer para baixo aqui alguém errou, aqui alguém tem que se demitir. Claro que, evidentemente, eu não acho, e essa é a minha discordância com o principal que vocês disseram no início, não acho que a reação de Fernando Medina tenha sido comparável à reação de Santos Silva e de António Costa. Não foi. Medina nunca disse isto é um problema de balcão. Medina assumiu imediatamente a responsabilidade política, a tua discordância é provavelmente achares quais são as consequências dessa responsabilidade política. Já lá vou. Mas isso é outra questão, é quais são as consequências da responsabilidade política.
Porque Medina,
ao contrário de António Costa, não enjeitou nenhuma responsabilidade política, assumiu desde o início, até bastante rápido. Veremos, vou para o ponto seguinte, tem a ver com a rapidez. A questão... Há um debate.
O teu outro ponto era qual foi o momento em que ele soube e qual foi o momento em que ele agiu. Já sabes mais sobre isso?
Eu sei o que vocês sabem, vendo. Eu levanto aqui estas duas questões. Um, ele pode ter sabido em dois momentos antes deste. Em abril, quando foram mudados os procedimentos, e em 2019. São os dois momentos em que nós temos, ele poderia ter sabido. Se soube em abril, ao contrário do que está toda a gente a dizer, nem seria especialmente grave. Porque quer dizer que ele mudaram-se os procedimentos, foi resolvido o problema e a única crítica que sobra é não tornou público. Bom, pode ser crítico.
E não disse a verdade quando sim. Me perguntaram a primeira pronto. Vez. Já, claro,
já
não.
Mentiu. Não, mas está bem. Mas, sim,
claro.
Mas há uma coisa que nós não podemos fazer. Temos que escalar sempre a gravidade das coisas, caso contrário vivemos em ebulição permanente. Uhum. Mais grave, do meu ponto de vista, é se não soube. E eu não tenho razões para achar que ele está a mentir. E se não soube, quer dizer que ele tem um problema no gabinete, não é só nos serviços. Porque quer dizer que tudo isto aconteceu sem nunca chegar ao Presidente da Câmara. Mudaram-se procedimentos deste género sem chegar ao Presidente da Câmara. Portanto, provavelmente tem um problema no gabinete. Quanto a 2019 é mais complicado. Porque nós nem sequer sabemos... Vou terminar. Nós nem sequer sabemos o que é que ele não soube de 2019, porque nós não sabemos exatamente o que é que foi enviado para as embaixadas, quando foi o caso palestiniano, se foram enviadas as identidades ou não, se foram só os nomes das organizações, se Israel foi só avisado. Agora há uma coisa que sabemos. A notícia saiu. Dá-me só aqui um bocadinho mais. A gente gosta um bocadinho de coisa, porque senão não tenho tempo para... A notícia saiu. A oposição também não deu por nada. Não houve uma palavra em 2019...
Mas o que é que quer dizer com isso?
Em 2019 saiu uma notícia. Uma das sim, coisas que estão a dizer diminui. É que como é que ele pode não ter sabido em 2019 se saíram notícias?
Extraordinário, Daniel. Tu, perante quem gera os serviços de desmaio aos funcionários e para ti
achas que eu... Deteste essa tática. É uma má tática de debate. Acaba de ouvir o que eu estou a dizer.
Daniel, não consigas as táticas dos outros. Concentra-te no que tens para dizer. Acaba.
Estás a dizer que eu tenho que acabar. Depois interrompe.
Não, mas eu interrompo.
É um raio, mas pá. Não faz sentido nenhum. Dizes que eu tenho que acabar e depois interrompe.
Mas não vamos discutir. Não discordas.
Então, vamos dizer o quê? A oposição não soube. E o que é que se quer? Saiu uma notícia, ninguém ligou nenhuma. Não ligou a oposição, não ligou a comunicação social, não ligou ninguém. O que se calhar nos diz que a preocupação com os dados pessoais é um problema transversal, que não desculpa o Presidente da Câmara, mas o integra numa cultura geral. Ou se calhar porque era Israel e não era assim tão grave.
Termino.
Sobre a questão da admissão. Que é a consequência. A questão é, houve uma assunção de responsabilidade política, ela deve ser admissão. Sou contra. E vou explicar em três frases porque é que sou contra. É inconsequente, não, é inconsequente uma admissão a três meses das eleições. Fernando Medina não é Jorge Coelho, como eu já vi comparar. Jorge Coelho foi nomeado pelo Primeiro-Ministro. Fernando Medina foi eleito pelos lisboetas. Portanto, a avaliação política, as únicas pessoas que podem fazer uma avaliação política das responsabilidades políticas são os eleitores e vão fazer uma eleição. Não eleito. Se não é crime, sim. Se ele não cometeu nenhum crime, quem faz a avaliação política de responsabilidades políticas são quem escolheu. No ministro, é o Primeiro-Ministro que faz essa avaliação política. Com a pressão de toda a gente tem direito à opinião. Num eleito, são os eleitores que vão fazer a assunção dessa responsabilidade política. Para mim é fácil. Não estava a pensar votar em Medina. Isto não muda a minha opinião.
O que é que se interessa?
Não, estou a dizer...
Desculpa,
eu acredito na democracia e, portanto, acredito que a responsabilização política Se for Jorge Coelho, vou repetir, Jorge Coelho é ministro, quem faz a avaliação da responsabilidade política é quem o nomeou. O Fernando Medina não foi nomeado, foi eleito. Portanto, só os eleitores têm a capacidade e os instrumentos para fazer, ou e o próprio, evidentemente, não é? Que não tirou as mesmas conclusões que tu tiraste. Que achava que não podia concorrer às eleições por causa disto.
Não, talvez sobrem uns minutos para voltarmos ao tema da segunda parte. Deixem-se estar, será breve o intervalo. Muito obrigado.
Todas as manhãs, antes das 9, outros sinais. Anotações breves de Fernando Alves sobre as imagens com que se veste o dia.
E depois do nosso arraial na primeira parte, voltamos para a segunda parte com o arraial da Iniciativa Liberal. Eu já não me lembro
porque... Tivemos um arraial na primeira parte.
Tu não tivemos.
Quase um arraial de pancada.
O Sr. Oliveira, mantenha-se quieto no seu guichê, por favor. Comer sardinhas. Bom, eu ia começar... Vou começar por ti, Daniel Oliveira. Tu foste ao Arraial da Iniciativa Liberal.
Por acaso passei lá ao mesmo lado. Acredites ou não, passei lá ao mesmo lado. Jantei lá ao mesmo lado.
Nós temos 13 minutos e pouco tempo para falar daquilo que parece ter sido um óbvio erro político infantil de um partido que parece que não percebeu a responsabilidade que tem nesta nova reconfiguração da direita. Eu devo confessar-te que fiquei pasmo com aquilo. Para dar rapidamente a minha opinião, que pareciam uns garotos. A coisa das setinhas parecia uma coisa abaixo de J qualquer coisa. Parecia uma coisa abaixo de J, a coisinha
do...
Tudo aquilo parecia infantil e, sobretudo, pareceu mais quase uma manifestação negacionista que um exercício de liberdade. E eu fiquei para lá da incoerência de o ano passado se terem atirado ao Partido Comunista por usar os privilégios partidários para organizar a festa do Avante e terem decidido usar os mesmos privilégios partidários para ir beber umas olas à conta da libertação dos portugueses.
É nisso mesmo que eu me vou concentrar. Na parte da incoerência, eu critiquei politicamente a festa do Avante, politicamente e estritamente politicamente, achando, do ponto de vista do PCP, achando que era um erro do PCP.
Esta avaliação que o PCP fez, que não precisava medir um momento.
E defendi o PCP quando foi um massacre, o inacreditável massacre de 3 meses que houve em relação ao PCP, que foi de tal forma que uma capa do New York Times, bem se lembram, forjada, as pessoas ganham verosimilhança porque as pessoas acreditaram que o ambiente era esse. Coutinho Figueiredo fez uma intervenção na Assembleia da República em maio do ano passado e a intervenção dele não foi sobre saúde pública. Aí poderíamos discutir nuances, havia mais ou menos infectados na altura, havia menos, mas havia menos gente vacinada, não foi sobre isso que ele falou. O que ele falou foi sobre a desigualdade de direitos, de haver regras para os portugueses normais, utilizando a expressão dele, e depois privilégios para os partidos. A expressão que ele utilizou foi um país, dois sistemas. Portanto, ele concentrou-se na questão de princípio. Eu até acho defensável que a Iniciativa Liberal se fosse contra proibir os arraiais. Acho defensável, discutível, podemos discutir esse assunto. Eu até defendi que neste caso, tendo em conta a situação em Lisboa, compreendia que não houvesse santos populares, mas eu até tenho tido simpatia muitas vezes com algumas posições da Iniciativa Liberal sobre o confinamento, o estado de emergência, etc, etc. Não estou nos antípodas da Iniciativa Liberal neste tipo de discussão.
Não estou nem o PC.
Nem eu, nem o PC. Como a diferença é que o PCP nunca criticou os outros e o Iniciativa Liberal sendo. Essa é a diferença. O PCP nunca andou a criticar. O PCP nunca andou a criticar os que faziam a iniciativa.
Teve dificuldade agora.
Não,
o João Ferreira foi à televisão. Porque não quis apoiar, mas ficou ali.
Sabe o que é que criticou? A incoerência. Sim. Portanto, o PCP tem tido uma coerência nestas intervenções que a Iniciativa Liberal não teve. Como não consegue ficar fora da crista da onda e quer sempre ser o que bate mais na esquerda, quer entrar no concurso de quem bate na esquerda, fez uma intervenção que não se concentrou na situação pandémica na altura, não se concentrou, eu digo uma coisa, eu estou um bocadinho cansado, então vou saltar um bocadinho. Eu, portanto, nem sequer estou a falar deles terem cumprido as regras da DGS e na altura pediram ao PCP para mostrar as indicações da DGS, nem nada disso, nem sequer na cambalhota que fizeram agora para tentar argumentar que no caso deles a entrada era gratuita, não cobravam, pois cobravam 20% aos comerciantes, na realidade arrendaram um espaço de privilégio que conseguiram porque não havia concorrência, não havia mais nenhum real para onde ir. E, portanto, a mim, o que me faz um bocadinho de confusão é esta incoerência e a diferença de tratamento que teve na comunicação social. Lembrem-se o que foram os que não foram fim de semana.
Toda
foram,
a gente os julgou.
Foram três meses de massacre. Sabes porquê que é? Eu digo uma coisa, porque o PCP, não tem muito pouca capacidade de defesa nas redações e na comunicação social. Dois,
pouquíssima gente do PCP nas redações.
Do PCP, há imensa gente. Bem, comunistas do PCP estão sempre
a trocar os aos cogumelos.
Não, é porque
metade dos comentadores que tu ainda hoje vês do PCP acham normal as escalas da Ryanair na Bielorrússia, estás a ver?
Tá bem.
Se calhar é isso que os descredibiliza um bocadinho.
Deixa-me terminar.
Esse é o prémio Waterbaltismo do mês de junho.
O PCP, assim não consigo terminar, o PCP não tem, pelas questões até etárias e sociais, a capacidade de criar buzz nas redes sociais e no Twitter, que é hoje, os jornalistas quando saem das redações é exatamente para aí que vão, é para o Twitter. E é aí que sugam a realidade e a bolha deste país. Caso contrário, a Iniciativa Liberal estaria a sofrer muito nestes dias.
A mim só me encontrou no TikTok. Pedro Delgado Alves. És tu sobre este tema?
Serei sinteticíssimo.
Para não terminares uma parte e abrires outra, que é uma coisa que os espectadores costumam
pensar. Vai ser sintético, é para aí 25 minutos.
Não há problema. Ora bem, o facto, e talvez para além deste, para não fazer o mesmo comentário do Daniel, há aqui uma coisa que também diferencia esta intervenção da Iniciativa Liberal perante a do PCP. Que o PCP, enfim, bombardeado que estava no quadro da organização da Festa do Avante, sempre colocou em cima da mesa que nada faria sem articular com a Direção-Geral de Saúde. Aliás, até se queixou de muitas das recomendações serem excessivas, tendo em conta o espaço imenso que havia no recinto. O tempo era diferente, mas o que é facto é que a Direção-Geral de Saúde não deu parecer negativo à Festa do Avante. Foram observadas e recomendadas e aceitas todas as recomendações que a Direção-Geral de Saúde fez. E a Iniciativa Liberal ignorou olimpicamente aquilo que lhe foi indicado. Ou seja, a Direção-Geral de Saúde o que disse foi era possível organizar a parte de comício e se era possível fazer esse distanciamento, mas depois deu nota de uma série de coisas, as barraquinhas, os eventos comemorativos musicais a seguir poderiam ter um risco significativo de ajuntamento e de, enfim, redução de cautelas e depois... Não só não foram acatadas as sugestões da Direção-Geral de Saúde, o parecer não foi positivo, como depois os riscos identificados pela Direção-Geral de Saúde verificaram-se todos. Ou seja, de facto, são imensas e foram partilhadas nas redes sociais, numa série de sítios, imagens, claramente, de pessoas num arraial, enfim, tipicamente num arraial, sem máscara, a beber, concentradas umas em cima das outras, com os riscos que isto acarreta. Portanto, para além das questões todas que o Daniel referiu, da incoerência face ao que tinham sublinhado anteriormente, e mesmo o aspecto relativo à ausência da indignação que seguramente deveria ter sido gerada nos mesmíssimos termos que tinham acontecido no ano passado, porque há diferenças de grau, mas são de grau, e portanto não foi de todo isso que significou, a desproporção é incrível, acresce este elemento, e este elemento não pode deixar também de ser objeto, não pode passar sem ser objeto de reparo e de crítica, porque os outros que ficaram inibidos também de fazer o mesmo, fizeram-no porque respeitaram as orientações de quem tem vindo a gerir a pandemia. Portanto, os comerciantes que não tiveram os arraiais, muitos dos quais, não tanto os comerciantes, mas as coletividades...
As coletividades que é uma forma de financiamento para o ano inteiro.
Para o ano inteiro, para os comerciantes também tem uma empresa significativa, mas para as coletividades consegue fazer tocar as campainhas todas, ou seja, consegue falhar em todos os momentos. Penso que, e é a parte agora opinativa, penso que achando que correria atrás de um efeito Ayuso ou de um efeito de reivindicar um determinado eleitorado, como fez a Presidente da Comunidade de Madrid, e que com isso, mobilizando, se quisermos, os cansados com a pandemia, os descontentes com a gestão, as pessoas que não querem mais restrições, se os poderia mobilizar. Eu acho que pode haver um nicho, pode haver um núcleo de pessoas que vê aqui a coragem,
eu acho que pode haver festas,
de fazer frente. Com regras.
Não, também, mas, é não, mas é que eu por acaso acho que o problema verdadeiro é na habitação e no trabalho, não é na
portanto, eu acho que esse cálculo é menos, o resultado é muito menos ambicioso do que quem decidiu fazer fez.
Posso?
Podes.
Eu julgo que este caso foi provavelmente o caso mais paradigmático, ou mais exemplar, se quiseres, das dificuldades que a política portuguesa teve, ou que os partidos têm tido no último ano e meio, em colocar-se politicamente perante a pandemia.
Porque há uma parte na política, por isso é muito difícil.
Não, mas não é só isso, é... Eu, por exemplo... Ou seja, porquê? Porque há vários medos. Tendencialmente as pessoas vão atrás do medo da pandemia e, portanto, colocam-se, os partidos colocaram-se todos do lado do medo da pandemia. Mas foram paulatinamente reconhecendo que também há outros medos. O medo do desemprego, o medo da pobreza, o medo da vida nunca mais voltar ao normal. E muitos deles foram-se tentando colocar também aí, quase todos, de forma bastante trôpega e contraditória. Eu, que sou daqueles que desde o início, como vocês sabem, desde os primeiros programas em que começámos a falar da pandemia, sempre fui bastante assustado, por razões, enfim, de feitio ou de feito meu, se quiserem, eu sempre achei que Portugal precisava de um partido, podia ser o PCP, podia ser a Iniciativa Liberal, podiam ser os dois, que tivesse... conseguisse ter um discurso minimamente racional, mas que fosse minimamente racional, longe do negacionismo, mas que fosse minimamente racional sobre a necessidade de também darmos um pouco mais de atenção à reabertura paulatina e segura, mas convicta, da economia. E a Iniciativa Liberal, ao contrário do que tu disseste, eu acho que nunca foi isso. Porque é verdade que votava contra os estados de emergência, mas contra as medidas concretas. Nunca teve nenhuma posição estruturada contra as medidas concretas.
E até responsabilizou várias vezes o governo.
Sim, claro.
Naquela necessidade de bater.
Eu acho que eles perceberam isso. Perceberam isso. Chegaram a um certo momento em que quiseram ser esse partido. E eu acho que fazia algum sentido, mas encontraram algumas dificuldades, eu vou tentar ser muito rápido, algumas que são auto-infligidas, outras são de contexto, outras que não têm culpa nenhuma. A auto-infligida é esta. Nunca quiseram assumir, por exemplo, nesta questão, quando surge a ideia do Arraial, eu estive na TVI num debate em que estava também o candidato à Câmara de Lisboa. E o que ele estava a dizer é que queriam fazer um arraial porque não querem nenhum privilégio. Querem só ter o mesmo privilégio que qualquer comerciante podia ter. E eu disse-lhe na altura logo, vocês não têm que pedir nada, Fernando Medina. Não têm que pedir nada. Vocês são um partido político, podem fazer um evento político, seja de que maneira for, podem fazê-lo. Se quiserem fazer, não quer dizer que eu discordo, que eu concordo ou discordo, mas podem fazê-lo. Nunca quiseram. E mesmo agora, e depois, chegam a este ponto, e afinal é uma coisa inacreditável, a meu ver, que o João Coutinho de Figueiredo disse, que é um privilégio partidário. Não é nada. Como o Daniel, e nós dissemos aqui, a propósito do PCP também, eu não vou conseguir dizer quase mais nada, mas diga então só isto. Não é um privilégio partidário, é um privilégio de todos nós, que é o privilégio da nossa comunidade, nem com o estado de emergência, ver coartada a sua atividade política.
É um privilégio de todos nós. E a Iniciativa Liberal até não teve sequer a coragem para dizer isso. E quando disse que é um privilégio partidário, todas aquelas pessoas que queriam defender os pequenos comerciantes, as lojas que têm que abrir, etc., deixaram de estar do lado deles. Havia mais outras questões para dizer, mas
exatamente.
Enfim,
foram vários tiros no pé numa iniciativa só. Fique aí, porque a terceira parte vem já de seguida e vamos falar do passaporte, certificado digital, a coisa das vacinas para poder andar de um lado para o outro e as suas implicações constitucionais e de direitos fundamentais. Até já. Obrigado.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Não sei se viram este vídeo viral daquela senhora nos Estados Unidos que tenta colar a chave provando que a vacina lhe tinha posto um chip.
Aí eu vi uma moeda. Uma moeda no braço e foi cá em Portugal.
Foi? Pronto.
Já tens o chip. Tu é que
é o meu é igual ao teu. E está a transmitir para o mesmo sítio, mas depois eles ficam um bocadinho atrapalhados porque os dinamarqueses estão tudo aos outros e não adianta grande coisa. Agora, para a eventualidade, nós estávamos a brincar com os negacionistas da vacina que acham que lhes implantam um chip que depois cola moedas e chaves, mas agora vamos passar, depois desta saudação, ao tema mesmo sério da terceira parte, que é Presidente em exercício da União Europeia, a senhora Presidente da Comissão, tudo muito pimpão esta semana e muito contente, já chegaram aos termos da execução de uma coisa destinada, para já, pelo menos pelo objetivo que se percebe, a salvar um pouco do turismo este verão na Europa, que é dizer, aqueles que estão vacinados, aqueles que já estiveram doentes, ou aqueles que de alguma maneira nós conseguimos pôr aqui num papelinho a dizer que são diferentes dos outros, vamos tratá-los como diferentes dos outros, já não por uma questão estritamente de saúde pública e de proteção da vida humana, quer dizer, numa fase em que a população europeia começa a estar vacinada e que, apesar do aumento do número de casos ser generalizado com o desconfinamento, como está a acontecer em Portugal, isto não tem nenhum reflexo com a gravidade que teve no passado, quer em internamentos, quer em mortes, quer, enfim, em geral, no impacto da doença. E, portanto, Pedro, eu ia começar por ti. Tu achas que todas aquelas questões constitucionais que eram importantes quando estavam em causa, eventualmente, a proteção do direito à vida com a reserva da vida privada estão agora ultrapassadas e que este passaporte digital é uma coisa fantasticamente respeitadora, mais que dos nossos princípios constitucionais, que são só os nossos, de um conjunto da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia?
Ora bem, grande parte do debate que tivemos em tempos recentes em torno de aplicações e dispositivos de certificação digital sobre a gestão da pandemia tinham muito mais a ver com a possibilidade da rastreabilidade e da detecção de quando as pessoas se contactavam e quando aqui, sem este maravilhoso e inexpugnável vidro acrílico entre nós, eu e o Francisco, completamente, aqui não passa nada, quando isto dispararia um alerta que identificava que estávamos um junto do outro ou quando nos cruzávamos na rua. Aí, de facto, levantavam-se inúmeros problemas que tinham, não estou a dizer que não haja problemas aqui, mas aí sim, o grau de intensidade dos problemas ao nível da rastreabilidade, de a partir dali se poderem detectar movimentos, se poderem detectar outras componentes da reserva da vida privada de uma determinada pessoa, eram gritantes e levantaram muitas dúvidas, a razão pela qual todo esse manancial de sugestões informáticas ficou em stand-by. Aqui, apesar de tudo, estamos já a tratar de uma outra coisa, que eu acho que suscita mais problemas numa dimensão do princípio da igualdade, mas numa dimensão de igualdade económica e social, mais até do que no plano jurídico. Porque, por um lado, será de utilização voluntária, isto é, o que é que esta aplicação permite? É um mecanismo mais célebre e reconhecível, portanto, interoperável, que permite alguém demonstrar que está vacinado, ou alguém demonstrar que teve um teste negativo, ou alguém demonstrar que já passou por um processo de infecção e, portanto, já está curado. Ele, no fundo, encarado apenas desta perspectiva, é um meio de prova. é um meio de prova certificado e comum a todos os Estados-membros, que é interoperável, para eu fazer a demonstração de que eu tenho esta característica minha, que eu mostro porque quero, porque instalei a aplicação, para um determinado fim, enquanto meio de prova. Obviamente, isto depois levanta outra dúvida, o meu problema, potencialmente, não é tanto quanto ao passaporte, é quanto à possibilidade de exigência do conteúdo que está no passaporte para aceder a um conjunto de serviços, possibilidade de deslocação, presença no aeroporto e por aí fora.
Para que é que serve?
Aí, calma, não é isso? Pode ser útil, pode ser útil no contacto, na partilha de informação consentida, validada pelo próprio, no momento em que, num espaço económico que é amplo, a interoperabilidade é um elemento relevante. O que é que nós devíamos, efetivamente, eventualmente ter que discutir? É saber se, primeiro, todas as pessoas, ou tudo isto que se exige, a vacinação ou os testes, é algo que é acessível a todas as pessoas. Podemos até dizer que a vacinação, enquanto há vacinação, a resposta é positiva. Porquê? Porque há não, é positivo no sentido em que é garantido vacinar todas as pessoas gratuitamente, calma, a médio e longo prazo, um objetivo.
Agora não.
Não, certo, está bem, mas o objetivo...
Não é
um pormenor, mas obviamente estás a gerir uma crise, estás a gerir uma crise pandémica em que sabes que há escassez do acesso às vacinas e, portanto, o que é uma situação em que manifestamente o ótimo muitas vezes é inimigo do bom e, portanto, tu tens que abrir a economia, como referíamos no ponto anterior, tens que garantir também que a vida em sociedade, tanto quanto possível, a disrupção é tão pequena quanto possível e, portanto, teres mecanismos que ajudam a superar estes obstáculos não me parece necessariamente negativo. Até porque a alternativa, não estou a dizer que tens que sempre medir pelo grau de restrição mais amplo, mas a alternativa até há bem pouco tempo eram confinamentos, era impossibilidade de realização de eventos.
Não é bem a diferença de um passaporte digital e um passaporte não digital. Não é uma coisa que só te faz passar mais depressa no aeroporto, não é?
É uma questão de
é uma coisa que distingue as pessoas. Um passaporte digital e um passaporte não digital são exatamente a mesma coisa. Reduzir isto a uma questão de facilidade de circulação, eu acho que num tema em que já é estritamente económico tem um problema de igualdade, mas enfim...
Era esse o ponto, eu queria só concluir com esse, era esse o ponto, de facto, do debate, ou seja, até onde é que é legítimo determinar que para determinado perfil de eventos pode ou não ser exigida a demonstração de que uma pessoa está numa determinada situação de saúde, que já passou pela vacinação, etc. Agora, não houve um grande clamor público. Esqueçamos por um segundo que este debate do passaporte ocorreu.
Há duas semanas...
Calma.
Não houve clamor público.
Calma,
porque não, a coisa é
Eduardo, deixa-me acabar o... Nem disso o que é que eu ia sublinhar. Esquece pelo momento que existe o passaporte. E independentemente de haver ou não, há uma semana, duas, quando a DGS, ou quando se suscitou a possibilidade de haver testagem antes de entrada em eventos massificados, que é a matéria que ainda está a ser desenvolvida e explorada, não houve grande clamor público, porque as pessoas perceberam o que é que está na base daquela opção. Não é a mesma coisa.
Tu sabes para que é essa testagem.
Certo, mas atenção, que mesmo aqui neste caso...
Qual é o teu objetivo final?
Espera, mas tu também só utilizas... O ponto é este, e isso tem que se garantir quando conhecida, identificada a regulamentação. Tu tens que saber exatamente, primeiro tu tens que consentir, tu instalas se quiseres.
Mas eu estou a fazer um teste, para que é que estou a fazer o teste? Que é para entrar naquele sítio.
Mas tu também estás...
Não estou a fazer um teste ou estou a fazer... Eu já
mas o ponto é só, o teste constando esta informação é uma forma de transmitir e demonstrar. Eu fiz o teste contém uma validade curta, não é o mais relevante. A vacinação é que é bastante mais relevante, porque é aquele que tem uma duração maior e, portanto, poder ser útil fazer essa demonstração, porque a vacinação também, e só para concluir, obviamente reduz brutalmente os riscos de contágio, mas não é imunidade garantida e nem sequer é garantia de que a pessoa não possa ser transmissora e, portanto, sozinho Francisco, não é elemento que
chega. Eu sou.
És tu? Então é o Daniel, pronto, isto aqui manda quem fala. Vê-se logo que é um programa dominado pela esquerda, sem ordem.
Houve aqui um lapso.
Temos que parar este programa e ver o que é que
voltamos já.
Desculpa, professor.
Daniel.
Eu até
te posso fazer uma pergunta parecida.
Foi fuleiro.
Parecida com a que ia fazer ao Francisco. Ou quase igual. O que é isto?
Talvez é
exatamente a mesma, mas vocês tinham que dizer isso. Há uma coisa que nós não sabendo desconfiamos muito, que é, que isto é uma vez de muitas, não é? Que a vacina, que isto vai passar a ser uma vacina cujos contornos da obrigatoriedade ou falta dela vão ser discutidos no futuro, que só não foram agora já discutidos porque ainda é uma vacina muito recente, mas que isto é um processo que nunca vai terminar. Há muita gente que faz projeção geoestratégica que diz que isto é uma realidade que veio para as nossas vidas. Nós, como tentávamos tomar a vacina da gripe, vamos começar a... O vírus não desaparece, nós vamos ter que ser...
O vírus pode desaparecer, portanto, não é?
Difícil, mas sempre continuaremos
não
haver, a ser...
Não haver grupo durante muito tempo.
Imagina, a pergunta que eu quero fazer, chutando à baliza de uma vez por todas, é: imagina que todos os anos temos vacinados, que estes procedimentos se repetem sempre, que não se repetem ao mesmo ritmo em todos os países, que esta onda inicial de somos todos porreiros e pelo menos entre os ricos vamos todos ter vacinas e depois o resto logo se vê. Nem sequer essa onda se repete. Como é que depois se gera um instrumento tão,
já
tão poderoso como
este? É que não
este?
É preciso sequer falar do futuro, já é preocupante agora. Ou seja, para já, porque a Comissão Europeia fez uma coisa, criou um passaporte, mas não há qualquer regulação da forma como se lida com isso. Cada país faz como entende. Tens algumas aberrações, como por exemplo a Irlanda, que andou a pôr nos hotéis compulsivamente pessoas que não tinham vacinadas, tendo as pessoas que pagaram o próprio hotel, incluindo residentes na Irlanda. Portanto, tu tens todo o tipo de situações, e é evidente que a pandemia passou a ser um instrumento político e económico. Competição entre países, entre destinos
já,
turísticos.
Não falar disto há umas semanas, estamos a pensar nisso, quando tivemos o duplo incidente de Espanha, Reino Unido, primeiro Espanha, depois, obviamente as leituras de destinos turísticos.
O Reino Unido não está na União Europeia,
certo. Mas mesmo aquele avanço
caso,
espanhol.
No caso do Reino Unido já foi um bocadinho injusto a nossa avaliação, porque como acabamos de perceber, eles adiaram mesmo um mês.
A vossa
é sempre justo com o Reino Unido.
Nós neste momento estamos numa situação em que voltámos ao antes de Schengen em pior, no sentido, não em todos, mas no sentido em que é imprevisível. Antes de Schengen nós tínhamos fronteiras e sabíamos para que é que elas serviam. E agora não temos, e temos uma razoável imprevisibilidade e arbitrariedade nas decisões de cada Estado. Portanto, tu criaste um passaporte, um veículo, sem fazer qualquer tipo de harmonização mínima de procedimentos, que tornem isto previsível. Portanto, tu estás a dar um instrumento que pode vir a ser utilizado para qualquer coisa, dependendo dos Estados, o que é que eles querem fazer com isso. E quando eu digo que Schengen morreu, mas só morreu dentro da Europa, para fora da Europa não. E a situação aí também se vai agravar. Não vamos aqui discutir, o Parlamento Europeu acabou de aprovar uma recomendação para o levantamento das patentes, temporário das patentes, juntando-se basicamente a todas as organizações internacionais, praticamente todas, que já o defendem. Como não fizeste isto, tu estás neste momento com vacinação, primeira vacina, mais de metade dos americanos, mais de um terço, nós até estamos melhor que a Europa, mais de um terço dos europeus, Portugal está com 40%, e em África estás pouco acima de 2%. Pessoas vacinadas. O que é que quer dizer? Este passaporte também virá a ter funções externas. Estou absolutamente convicto disso. O que significa que o que vai acontecer é que as nossas fronteiras externas vão ficar ainda mais difíceis de transpor por causa da pandemia, porque tu tens. Estás rodeado, como nós estamos mesmo ao lado da África, estás ao lado de um continente onde a vacinação praticamente não existiu. E não tinha que ser assim. E a Europa e os Estados Unidos têm responsabilidades por terem permitido que fosse assim, do meu ponto de vista, em torno da questão das patentes. Eu não tenho nada contra a existência de um certificado, isto já existe. Tu, para viajares de e para vários países, tens que ter um certificado internacional para a febre amarela, por exemplo. Sim. Eu não tenho nada contra a existência, em geral, de um certificado com determinadas características. Tem que ter uma condição. A vacina tem que estar acessível para todos. Ou seja, tu só podes ter um certificado que limita a tua liberdade de movimento se a vacina estiver, se aquilo que leva... Podem lá estar os testes.
No caso da febre amarela, Daniel, ela é tão acessível, até é menos do que a vacinação.
Não é bem assim.
Repare,
não é bem assim.
Da Covid, apesar de tudo, há uma estratégia, uma campanha pública de vacinação
de
acesso gratuito à vacina nos países que estão a fazê-la. Tens toda a razão quanto aos
testes. Juntas aqui duas coisas. Sim, está mais acessível. Não, a febre amarela não existe em todo o mundo e o Covid é global. E, portanto, tu podes correr o risco, se não fores vacinado, por exemplo, não podes ir do teu país por anos. Porque todos os países te exigem uma vacina que não existe, ao qual não tens acesso. E termino só, não sei se vocês ouviram o Marcos Mendes, eu tenho medo que isso faça um caminho interno, porque este tipo de coisas fazem muito facilmente um caminho interno, defendeu a existência do que o certificado digital fosse também para fins internos, coisa que existe em vários países. se é Israel, acho que a própria Hungria sim, tem este estava terminado, em que tu podes entrar em determinados estabelecimentos, acho que até há sítios onde o primeiro andar, tipo a discoteca, o primeiro andar é para vacinados, o segundo é para não vacinados, coisas desse género. Mais uma vez, poderia, muito, com muita dificuldade, aceitar esta ideia se em Portugal houvesse muita gente a recusar a vacina, a não querer tomar a vacina, e tu dizes, pá, nós temos que criar uma regra, não podemos ficar reféns destas pessoas, dizer, não podemos ter uma vida porque estas pessoas se recusam a vacinar, muito bem, não te querem vacinar, não vão poder estar nos mesmos sítios
que nós. Pode ser um problema, porque
é perfeitamente... Isso eu conseguiria compreender se nós tivéssemos muitos antivaxas, e eu tenho todo o direito de dizer, desculpa, eu quero voltar à minha vida, vocês não querem, paciência. Por isso não é um problema em Portugal. Na realidade, enquanto não tiveres vacinas para todos, o que tu podes estar a criar é mesmo uma espécie de sociedade de castas sanitárias, onde uns podem ir ao restaurante e outros não podem ir. Ah, e isso eu acho que... Eu também tenho muita pressa que a economia se relance. Mas há atalhos que nós não podemos mesmo fazer, porque ficam. Porque eles ficam para uma próxima pandemia, ficam para um próximo problema.
Francisco, eu vou passar para ti, dizendo que concordo com o Daniel nisto. Há atalhos que, de facto, não podemos passar. Mas o problema é que nós também temos meia dúzia de setores em Portugal que tiveram quase nenhuma resposta no apoio à pandemia, que continuam há praticamente 2 anos sem atividade. E para que fique claro, não falo daquela naquela que posso ter um conflito de interesses, que são os festivais de música popular moderna, falar de bares, discotecas, toda a gente que está verdadeiramente sem trabalhar há quase 2 anos e para quem não tem havido solução nenhuma, esses que têm ou a região do país onde o desemprego está desenfreadamente a tomar conta da vida das pessoas, que é o Algarve, percebo um bocadinho o desespero desses que não querem parar para pensar nos princípios desde que haja clientes.
Não há um conflito entre os princípios ou a economia ou os clientes. Há uma apreciação, pelo menos a meu ver, de como é que se consegue compatibilizar as duas coisas e fazer as duas coisas ganhar. Eu, por exemplo, na questão da app da Stay Away Covid, eu fui frontalmente contra, violentamente contra, aliás, em sentido figurado, porque não batia ninguém. Acho que eu era contra a obrigatoriedade e também contra...
Lembra-nos o que eras.
A aplicação de rastreamento, de contactavas aquilo que o Pedro... Pois, já não existe, funcionou muito bem.
Aliás, que o primeiro-ministro disse que era um...
Disse que não havia problema nenhum, porque então já tinham aceitado...
Ia-se abrir uma porta e, como se viu, completamente inútil. Criava-se o problema e era inútil.
Não, na altura era pior. É porque se funcionasse bem...
Sim.
Quer dizer que tu tinhas não sei quantas notificações, tinhas milhares e milhares de notificações por dia que não, e as pessoas a acederem aos serviços de saúde e era absolutamente impossível. Mas é porque eu aí achava como havia um rastreamento, mesmo com todos os cuidados.
O Ludita,
eu sou Ludita, mas acho que há uma espécie de voragem por tudo que é novo.
Isso concordo contigo. É a nossa veia conservadora.
É a
nossa veia conservadora partilhada. Mas...
Vocês que passam os
aí, eu acho que nesse caso havia um plano inclinado que não há aqui. Aí havia um plano...
Para ver que é mau,
vá lá, deixem.
Tudo não é por opção.
Havia um... Eu acho que no caso da Stay Away Covid, da aplicação, havia um plano inclinado aí, porque era a primeira vez que nós estávamos a dar ao Estado a possibilidade de, através de um aparelho que conduzíamos para todo o lado, a possibilidade do Estado de saber onde é que nós andávamos. Concordo também com o Daniel que já este boletim de vacina, quer dizer, nós já temos o boletim de vacina, já temos a obrigatoriedade de ter determinadas vacinas para podermos entrar em alguns países, uhum. E portanto, ou seja, não há, eu acho que não há aqui nada que seja propriamente novo, que abra uma porta que depois é difícil de fechar, eu concordo com o Daniel, aí mais uma vez o nosso conservadorismo partilhado, que é qualquer novidade política tem sempre o efeito, não só o efeito de resolver um problema concreto, presente, mas também a possibilidade de instalar um ambiente novo, que mais tarde ou mais cedo pode ser aproveitado. Nós discutimos isso, aliás, a propósito dos estados de emergência e da normalização dos estados de emergência. Aqui eu acho que não há esse problema. Há, obviamente, o problema, que é um problema moralmente desafiante, da desigualdade. Quer dizer, vai da estratificação da sociedade. Mas, em primeiro lugar, internamente, a maior parte dos países, pelo menos que eu conheça, não estão a estratificar as pessoas no âmbito do processo de vacinação. A não ser...
Etariamente,
mas não há nenhuma estratificação do ponto de vista.
Conta, mas isso conta.
Certo, está bem.
Tenta lá explicar aos miúdos que vão ter que...
Está bem, mas não sei. Mas não é uma estratificação imoral.
Eu ia tentar, se tu estivesse escalado e se tivesse tido, como nenhuma coisa, nem eu troco...
Não é uma estratificação imoral.
Não pode.
Depois, mesmo, obviamente, entre o mundo... Claro que a África não está a ser tão vacinada, nem de longe nem de perto. Mas há um comprometimento dos países desenvolvidos para, a ideia é tendencialmente vacinar toda a gente. E depois, na ponderação dos princípios, 10 segundos para fechar, aquilo que causa o empobrecimento, ou melhor, aquilo que causa a desigualdade, é o empobrecimento. É isso que mais causa desigualdades. É o empobrecimento. E, portanto, tudo o que nós pudermos fazer para a economia retomar o seu curso normal, ou o mais normal possível, para conseguirmos gerar riqueza e poder distribuí-la, eu acho que é de aceitar.
E assim termina a nossa emissão de hoje do Sem Moderação, como de costume, para lá da hora, mas com a vossa fidelidade costumeira, que nos permite abusar sempre um bocadinho, hoje já não abusamos mais. Voltamos para a semana, os mesmos 4, com temas diferentes. Muito obrigado por ter ouvido a emissão.